90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez horas 32 minutos, bom dia, está no ar o 90 minutos de hoje para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Badesul, a gente dá valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, na Flórida, nós temos um belo dia de sol, céu azul, neste momento, temperatura na casa dos 22 graus. Bom dia em Porto Alegre, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego. 22 graus, 5 décimos a temperatura aqui em Porto Alegre. Chove em Porto Alegre. Finalmente a chuva chegou e parece que chegou à vontade. Hoje choveu muito, chegando aqui na Bandeirantes por volta de 8 horas, Diego. Muita chuva em Porto Alegre mesmo. O que é importante aí, tomara que essa chuva tome o estado aí, diminua os efeitos da seca. Que também nos atordoa por aqui.
Claro. Olha, a partir de hoje, para as senhoras e para os senhores, nossos prezados ouvintes que estão ligados no FM 94,9, no AM 640, pelo aplicativo Band Rádios, pela internet também, no site band.com.br/RS, enfim, tem inúmeros canais para acompanhar a Rádio Bandeirantes. Então, a partir de hoje, a gente anunciou isso ontem, mas a partir de hoje nós não teremos convidados no estúdio. Em função de tudo isso que estamos vivendo, que o mundo está vivendo, diminuir os contatos entre as pessoas como forma de impedir a propagação do coronavírus. Então, todas as nossas conversas, os nossos debates, as nossas discussões aqui no 90 Minutos e nos demais programas de maneira geral serão feitos por telefone. É isso, né, César?
Exatamente. E já está no ar para falar com a gente o infectologista da Santa Casa, doutor Ricardo Ariel Zimmermann, para conversar com a gente exatamente sobre isso. Mas eu queria antes, Diego, chamar a interatividade, porque a interatividade continua, né? A gente não pode dentro do estúdio utilizar isso, mas a interatividade é fundamental para a construção do 90 Minutos no 992-010949. Doutor Ricardo Ariel Zimmer, um prazer tê-lo aqui no 90 Minutos. Um bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes. O prazer é meu.
Bom dia. O doutor Ricardo Ariel Zimmermann, que foi presidente da Associação Gaúcha de Profissionais em Controle de Infecção e Epidemiologia Hospitalar. Está nos ouvindo bem aí, doutor Ricardo?
Estou lhe ouvindo bem, Diego.
Tá bem. Doutor Ricardo, antes da gente entrar propriamente, tem inúmeros pontos que a gente quer abordar com o senhor, como é que recebeu essa notícia aí? Enfim, que está circulando como um rastilho de pólvora, não é fake news, tá? Saiu na Reuters, foi divulgado em inúmeros periódicos da Ásia, incluindo aí o Nikkei Asian Review. Como é que o senhor recebe essa notícia de que tem o Avigan, um antiviral potente, que foi desenvolvido em 2014 por um laboratório japonês, e que está surtindo grande efeito positivo nos pacientes nos quais ele é aplicado? Como é que o senhor recebe como médico essa primeira informação, doutor Ricardo?
Diego, eu recebo com alegria. Há uma revolução em curso na virologia desde o advento da pandemia de HIV-AIDS. Antes do HIV, a gente praticamente não tinha antivirais. E agora a gente tem vários medicamentos dessa classe em desenvolvimento. A gente sabe, inclusive, que alguns medicamentos já usados para tratar a infecção pelo HIV tiveram ação no SARS-1 em 2003, de acordo com uma publicação de 2004, e podem também ser promissores no tratamento dessa infecção.
O senhor conhece, o senhor já ministrou esse favipiravir, que é o nome do medicamento?
Infelizmente, a gente não administrou. Eu estou tentando conversar com a Sociedade Brasileira de Infectologia para ver, se não for ele, quais outros medicamentos a gente pode estar adquirindo para o tratamento do Covid e que já estão disponíveis nas prateleiras do Departamento de Doenças Sexualmente Transmissíveis e HIV/AIDS. Porque a gente tem o atazanavir, tem o calestra, tem outras medicações que já foram usadas.
Porque quando surgiu o H1N1, eu lembro que já o pessoal já tinha, os médicos imediatamente orientavam o Tamiflu e funcionava muito bem para muita gente, né?
Exatamente, o Tamiflu, que é o oseltamivir, é um fármaco que impede a entrada do vírus H1N1 no epitélio respiratório. E talvez ele também possa ter ação agora contra o Covid, mas isso é muito incipiente. É óbvio que não justifica uma corrida às farmácias em busca dele, ao contrário, ele deve ser reservado para aqueles 5% dos pacientes que vão precisar de tratamento intensivo por insuficiência respiratória.
Claro. César?
Mas exatamente sobre isso, existe alguma indicação para isso? Isso pode, de fato, ser? Ou ainda é muito incipiente, doutor?
Então, a minha sugestão é de que os pacientes criticamente enfermos sejam, sim, tratados como antivirais. As evidências, obviamente, não são as melhores disponíveis. Sim. Mas quando a gente está num incêndio, a gente não procura evidência de que tem fogo. A gente pega a mangueira e sai apagando.
Claro.
Então, eu acredito que as evidências indiretas que a gente tem em relação ao tratamento do SARS-1 de 2003 e em relação a modelos de inteligência artificial e de ação in vitro, já justifica que a gente siga alguns protocolos, como o italiano e como a gente está vendo em outros países, que usam, por exemplo, o atazanavir ou o calestra, que são medicações do HIV/AIDS, mais a hidroxicloroquina, que é do departamento que cuida da malária.
Sim. Isso no caso de já dos sintomas ou é preciso imaginar, prever isso?
Não, exatamente, Diego. Isso é fundamental. A gente tem que tranquilizar a população.
Doutor? Quem perguntou, o César é que lhe fez a pergunta. O César está no estúdio de Porto Alegre e eu estou aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Mas, por favor.
César. Sim. Enfim, ouvintes, isso é fundamental. Olha, se diz que 81% dos casos são leves. Na verdade, a gente tem que ter em mente que uma proporção maior são de casos leves. Como a gente seleciona quem vai testar e só testa quem tem os sintomas, a gente acaba não diagnosticando os assintomáticos, claro, e os muito leves.
Claro.
E aí dá a impressão que a letalidade é alta. Mas não é verdade. Se a gente olha os dados da Coreia do Sul, que testa 5.200 indivíduos por milhão, ou seja, eles fazem 15 testes por dia, a gente se dá conta que uma grande proporção é de pacientes assintomáticos. Sim. Esses, ou quem tem sintomas leves, não devem usar nenhum antiviral. Até para não promover escassez para quem precisa.
O problema, por tudo que a gente tem visto, é que naqueles pacientes que desenvolvem a doença, né, que o vírus faz um estrago maior no organismo, que são os pacientes imunodeprimidos, uma chance maior em idosos e tal, se a coisa complica, fica realmente difícil tratá-los, não é isso, doutor Ricardo Ariel?
Diego, fica difícil, porque os que complicam, que vão para a UTI, a gente espera 15% internados e 5% na UTI. Esses podem desenvolver um quadro de insuficiência ventilatória, precisando de intubação, ventilação mecânica e de parâmetros pesados de ventilação artificial.
E dentro dessas, na verdade é isso que está assustando tanto as pessoas, porque o nosso sistema não vai conseguir receber esse número de pessoas, né? Que está se prevendo, né?
Tu tens toda a razão, a gente tem uma capacidade limitada de atendimento.
Quantos leitos nós teríamos hoje?
Então, aproximadamente, eu não vou dizer de forma exata, mas a gente tem em torno de 2 a 3 mil leitos de UTI no estado.
Tá.
Há uma projeção do Departamento do Estado de Economia e Estatística que é bem interessante, foi publicado há 2 dias atrás. Ele mostra que a gente pode saber a tendência em um determinado país a contar 14 dias a partir do caso número 50. O caso número 50 no Rio Grande do Sul é projetado para ocorrer dia 24 desse mês. Sim. Ou seja, dia 7 de abril, a gente vai ter uma ideia de que curva que a gente está seguindo. Se é a curva moderada do Japão, se é a curva agressiva, por exemplo, da Alemanha, sim, ou se é a curva extrema da Itália e da Coreia do Sul no início.
Sim.
E isso essa... pode impactar em 12%. 12% dos leitos de UTI podem estar ocupados até o dia 7 de abril, exclusivamente pelo corona.
12%. E o número...
A estimativa é grosseira.
Sim, claro, a gente está fazendo uma relação aqui, mas fazendo uma continha de padeiro aqui em cima da coxa. Nós teríamos... Não, é que na verdade esse é o ponto que as pessoas estão tentando se apegar, né? Quantas pessoas estariam nesse momento? Se nós teríamos 3 mil leitos aqui fazendo por cima isso, quantas pessoas estariam nessa situação? Muito mais do que isso, né?
É, são 3 mil leitos de UTI, mas na verdade o estado tem 20 mil leitos.
Sim.
Aproximadamente.
Não, mas eu digo para receber esse paciente
os mais graves,
que vai precisar de intubação e vai precisar de uma situação mais forte. Ele vai ter, nós vamos atender 10%, basicamente, em cima, fazendo uma conta de padeiro aqui.
Exatamente. Se a gente assumir o cenário pessimista, que é o cenário extremo, que parece que é o cenário que São Paulo e Rio de Janeiro está seguindo.
Sim. Sim. Uhum. Que eu acho que é o que tem que prever, né? A gente pode... Qualquer coisa além do pior é bom, né?
Exatamente. E o mais importante é que o que ocorre depois desses 14 dias, a partir do caso 50, depende exatamente do que a gente fez antes. E como a gente não pode voltar no tempo, a gente tem que tomar essas medidas agora.
Claro. Doutor Ricardo, nós estamos conversando, se você está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com o infectologista Dr. Ricardo Ariel Zimmermann. Sabe que quem me acompanha em todos os meus espaços sabe, eu fiquei bastante incomodado com o início dessa crise, com o desdém de algumas pessoas. Eu vi muito nas redes sociais, viu, Dr. Ricardo? As pessoas, ao invés de informarem, se é que tinham informação, elas simplesmente desdenhavam. Algumas, né? Não todas, evidentemente. Não, isso é uma coisinha mínima. Morre tantas pessoas de acidente de trânsito por ano. Morre tanta gente assassinada. A gripe mata muito mais, etc. e tal. Só que aí, por que que isso me incomodou? Porque eu acho que não é assim que a gente trata nenhuma doença, ainda mais uma pandemia. Não sou só eu que acho, né? O mundo está mostrando aí. Os Estados Unidos, o presidente Trump, os presidentes de vários países estão adotando medidas drásticas. Aí em Porto Alegre, que a pouquinho às 11 da manhã nós teremos a entrevista coletiva do prefeito Nelson Marquesa Júnior, que também está adotando medidas drásticas. Eu sei que a gente tem que cuidar, não pode espalhar o pânico, tudo isso é verdade. A gente tem que ter serenidade nessa hora, mas desdenhar do coronavírus... Ontem eu vi o report da Organização Mundial de Saúde, o número de mortos pulou de 1.800 para 2.500 em 24 horas no report deles, na Itália, tá? Acho que desdenhar, acho que está longe de ser o melhor caminho, não lhe parece, doutor Ricardo?
O melhor caminho se chama Coreia do Sul. É o caminho de quem aprende com os erros. Eles tiveram em 2015 um surto de MERS, que tem 40% de mortalidade, é muito pior, portanto, que o Covid, por causa de um viajante, um sul-coreano, que voltou do Oriente Médio e pela falta de capacidade de testagem que eles tinham. Hoje é um país que testa 15 mil pessoas por dia, que testa 5.200 pessoas por milhão de habitantes, enquanto os Estados Unidos testa 72. Então, acho que a gente tem que ter esse preparedness, essa preparação com medidas também, Diego, de diagnóstico, de vigilância virológica, para poder saber exatamente em que momento que a gente está e para poder colocar esses doentes em isolamento e confinamento domiciliar. O mais importante é isso. A Organização Mundial da Saúde reforçou testagem, testagem, testagem. A gente tem que ir atrás de parcerias público-privadas para que os nossos laboratórios de biologia molecular possam oferecer os testes para a população. facilitar que empresas pequenas de biotecnologia também possam se estabelecer por aqui.
O senhor sabe que esse problema da testagem, esse é um problema que aqui nos Estados Unidos teve também, né? O senhor está acompanhando isso. Não tinha exame para todo mundo. E ainda não tem, de qualquer forma, não tem ainda. Eles estão inaugurando hoje, inclusive, cada estado, que eu gosto muito do sistema americano, porque embora eles estejam embaixo do guarda-chuva da União, cada estado faz as suas políticas, né? E tem muita autonomia em relação à própria, União, ao próprio governo federal. Então, os estados estão adotando as suas medidas. Hoje, no sul da Flórida, em Miami, eles começam um centro de testagem como tem na Coreia do Sul, com drive-thru. Interessante isso, né, doutor?
Muito interessante, mostra a humildade do povo americano de aprender com o que os outros também fazem de melhor.
Perfeito.
É uma das razões do sucesso do país, é pegar o melhor de todos os lados. A Coreia do Sul tem um teste molecular e mais dois aguardando aprovação. Existe uma pequena indústria de biotecnologia nos Estados Unidos, que tem filial na China, que faz um teste rápido e fica pronto em 15 minutos. Então, se a gente trouxer esses testes, desregulamentar, facilitar as pequenas empresas de biotecnologia, a gente vai ter mais possibilidade de testagem. Uma coisa é escassez, quando você não tem um insumo. Outra coisa é outra regulação, quando você não deixa chegar um insumo. São coisas diferentes.
Uhum. Essa relação, doutor, que nós estamos vivendo aí, relatada, colocada pelo Diego, pessoas falam em histeria, né? O próprio presidente da República falou em histeria. O presidente dos Estados Unidos também, num primeiro momento, diminuiu. Qual é o pensamento da área médica? O que é preciso? É melhor a histeria ou é melhor ter tranquilidade nesse momento?
Eu acho que a tranquilidade realística é a melhor opção. Então, o que ocorreu aqui? Não houve formalmente um lockdown. 11 casos já começaram a fechar as escolas. Agora a gente tem no Rio Grande do Sul 19. E agora vão fechar shoppings, à exceção de áreas mais essenciais de alimentação.
Sim.
Fecham academias, etc. Tem o decreto do prefeito.
Exatamente.
Só que o que a gente precisa é que se faça como na Inglaterra, onde se fez um cálculo do que evidentemente funciona nesses fechamentos e do que é um tiro no pé. Por exemplo, o fechamento de escolas não foi feito na Inglaterra porque se calculou que se perderia força de trabalho de profissionais da área da saúde para atender ao próprio Covid, em virtude do fato de que enfermeiros e técnicos de enfermagem têm filhos.
Uhum. Sim, claro.
Então, o lockdown é uma alternativa? É uma alternativa, mas para saber qual o momento, o ideal é ter um retrato fidedigno da pandemia no local, e para isso precisa de testagem. O que a Coreia do Sul fez? A Coreia do Sul não fez lockdown. Eles simplesmente testaram e aí identificaram todos os casos. É bom dizer que na China, 80% das transmissões foi a partir de casos não diagnosticados. Ou seja, não é só os testados positivos que nos preocupam, é a massa de não testados que são positivos que nos preocupam.
Sim, e muitos que não manifestam nenhum sintoma.
É verdade. Esse mesmo estudo publicado na Science mostrou que o indivíduo é transmissor mesmo na fase assintomática.
Sim.
Teve um cluster, Diego, aí em Massachusetts, de mais de 80 Sim. casos a partir de uma fonte assintomática. No entanto, a infecciosidade do sintomático é o dobro da infecciosidade do não sintomático.
Olha, uma informação aqui, tá? O presidente Donald Trump acaba de informar que a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá vai ser fechada de comum acordo, né, entre Estados Unidos e Canadá para o tráfego não essencial. Apenas cruzarão a fronteira, enfim, será o tráfego essencial, segundo o presidente Trump. Mais uma medida que está sendo adotada no sentido de impedir a ampliação, né, a contaminação, fechada a fronteira para o tráfego não essencial, a fronteira dos Estados Unidos com o Canadá, que normalmente é uma fronteira muito tranquila, os países têm ótima relação. É, doutor, aqui pegando, vamos pegar o exemplo aqui dos Estados Unidos, já passa de 5 mil casos, tá? E ontem bateu no número de 100 óbitos. Nova York é o local onde a doença se espalhou mais rapidamente, em torno de 1.500 contaminados. O prefeito Andrew, o governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, está muito preocupado, porque circulou nos últimos dias, a partir de uma reportagem do The New York Times, um estudo que aponta que se algo não for feito, está sendo feito, portanto, certamente ficaremos longe destes números. Eles precisariam de até 100 mil leitos de internação para os doentes do coronavírus. Como é que se explica um negócio desses, a exemplo do que está acontecendo na Itália, que praticamente em algumas regiões colapsou o sistema de saúde, doutor Ricardo Ariel?
Perfeito, Diego. Se explica por um valor que a gente chama de taxa reprodutiva básica. O símbolo é R0. É o número de casos secundários que a gente tem a partir de um único caso diagnosticado. Por exemplo, lembra que eu falei do MERS, que mata 40% das pessoas?
Sim.
O MERS tem uma taxa reprodutiva básica abaixo de 1, por isso que ele não causa pandemia. O vírus é um negociante. Ele sabe que para se espalhar para bastante gente, ele tem que abrir mão um pouco da sua patogenicidade. Ele tem que fazer uma escolha. Ou ele infecta muita gente, ou ele mata muita gente. É mais ou menos assim. Esse tem uma taxa reprodutiva básica de 3, mas em contrapartida a letalidade é muito baixa.
Aprofunde um pouquinho.
Então, essa taxa reprodutiva básica é o número de casos secundários que a gente tem a partir de um caso primário.
Uhum.
Quando a gente toma medidas como achatamento da curva, por exemplo, reduz as socializações a, digamos, 50%, a gente leva esse número para 1 ou menos. Se um infectado não consegue passar nem para outro, quando ele se cura, não tem nenhum novo infectado para substituir ele na pandemia. Logo, a pandemia desaparece. Então, a chave é a gente diminuir esse número, essa taxa reprodutiva básica, que hoje é de mais ou menos 2,74, para menos de 1. Isso não significa evitar todo e qualquer contato, como, por exemplo, num lockdown extremo. Ao contrário, tem alguns epidemiologistas que sugerem que se a gente tiver 100% de sucesso na estratégia de lockdown, a gente chega sem um número suficiente de imunizados jovens para o inverno. E esses imunizados jovens no inverno fazem um paredão de bloqueio de infecção aos idosos, que é quem verdadeiramente morre. Então, a gente precisa de alguma infecção entre jovens para que eles cheguem imunes, já que são os que mais circulam até as piores estações do ano.
Claro.
Por isso que é interessante reduzir bastante a socialização, mas não colocar ela a zero. Se o raciocínio de colocá-la a zero fosse certo, a gente não saía de casa desde a gripe espanhola de 1918.
Uhum.
Então, existe um meio termo consensual.
Tá, mas o senhor acha, qual é a sua opinião como médico, né? Porque há uma como infectologista, como especialista da área, há uma certa, vamos dizer assim, controvérsia. E a gente está vendo o exemplo da Inglaterra e o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Estão adotando medidas que, se elas têm algo de similar também, nos Estados Unidos aqui as medidas estão sendo muito mais radicais do que na Inglaterra. Inclusive o primeiro-ministro, o governo inglês, chegou a dizer que era importante que as pessoas criassem anticorpos e tal. Me diga, doutor, o que o senhor acha que é o ideal fazer? Isso que está se fazendo aqui nos Estados Unidos, fechando tudo. Na Itália, que nós temos um lockdown, ninguém sai de casa, a não ser para ir com autorização no supermercado. Ou medidas mais leves, de contenção mais leves e um acompanhamento. O que o senhor acha?
Diego, considerando tecnicamente o ideal, e aí eu não sou político, não vou entrar na questão de tem insumo para testar, acho que o papel do técnico é dizer o que é o certo tecnicamente. O que acontece, aqui não tem lockdown, mas aqui está casos. Logo, a China está global, mas a China já tem uma imunidade dita de rebanho suficiente para não ter o impacto negativo de um lockdown excessivo. A gente quer achatar a curva, a gente não quer fazer com que ela desapareça, senão a gente só vai empurrá-la com a barriga para que ela fique uma curva com um pico bem alto no inverno, onde a situação pode ser pior ainda. Essa é a teoria dos epidemiologistas ingleses. Então, a questão do lockdown depende muito do momento da epidemia. Se faz muito precocemente, a gente talvez não tenha imunidade de rebanho e talvez o vírus nunca se torne sazonal. O que a gente quer é que ele se torne um sazonal qualquer. 50, 30% dos resfriados comuns são causados por coronavírus humanos. São quatro coronavírus humanos que em dado momento vieram do morcego também. Todo vírus vem de outro lugar no início. Vírus respiratório é assim. A espanhola veio das aves migratórias, depois ela sazonalizou. Então, a chave é como evitar sobrecarregar o sistema de saúde agora sem fazer com que a gente tenha um pico epidêmico tardio, possibilitando uma sazonalização segura e um paredão de imunidade de rebanho para proteger os velhos. Depende do momento, mas para a gente saber qual é o momento exato da epidemia, a gente tem que fazer testagem extensa, porque a gente vai saber o número de casos e também vai tranquilizar a população, porque a gente vai mostrar que a letalidade é menor. A Itália só testa quem está doente. Então, a letalidade é alta.
Uhum. A Itália não teve alternativa, mais ou menos isso.
Mais ou menos isso nesse momento. E com certeza ele já tem uma certa imunidade de rebanho, porque o número de casos é muito alto. Mesmo com testagem só dos doentes.
Certo.
Ou seja, Diego, isso é que nem futebol. Tem aquele jogador que talvez seja bom para o segundo tempo para dar uma correria e ganhar um gol de contra-ataque, mas não seja bom para início do jogo. Mais ou menos assim.
Sim. Uhum. Cada caso, cada região, cada governo, cada sociedade vai ter que avaliar com base, enfim, nos seus números, nos seus dados e, sobretudo, no resultado dos seus testes, vai ter que avaliar as medidas. É isso, né?
Diego, é exatamente isso. Como a gente vai se posicionar, projetar e fazer cálculos se a gente não sabe o número? Ou seja, todas as políticas públicas dependem de a gente ter um diagnóstico correto no momento correto da situação epidemiológica atual. Eu não posso simplesmente importar uma medida. Eu não posso dizer, bom, eu gosto mais dos ingleses, não, eu gosto mais dos americanos. Não, a gente tem que entender as particularidades sazonais do nosso sistema de saúde, mas a gente tem que ajustar essas variáveis para a disseminação viral. E, clinicamente, esse vírus é indistinguível dos outros, só com diagnóstico específico.
Sim.
Deu uma cortada aí.
César.
Não, na verdade, e a outra situação, nós falamos nas possibilidades ou na possibilidade de uma medicação vinda do Japão e as medicações que não podem ser tomadas, né? Que estão se cada vez mais falando por aqui, o ibuprofeno é o principal deles, não é, doutor?
Excelente questão, César. Sim, a gente tem da classe dos antipertensivos os chamados inibidores da ECA, ramipril, captopril, enalapril, ou o Zara, que é o valsartana, a losartana, tem algumas medicações novas para diabetes, e o ibuprofeno. Sim. Mas, assim, é importante que a gente não crie pânico, porque daqui a pouco vai ter gente que vai suspender a medicação da pressão e vai ter um derrame, ou um infarto, ou diabético que vai parar a insulina, que não tem nada que ver a insulina, é importante dizer, e vai morrer. Sim. Então, o que eu recomendo é que discuta com seu médico a eventual troca, porque tem várias outras classes de antipertensivos que são seguros. O que acontece? Todas essas drogas aumentam o número de receptores pulmonares para o vírus. Receptores são como fechaduras. O vírus tem chave para usar essas fechaduras para entrar no nosso corpo. Os asiáticos têm geneticamente mais dessa fechadura. Então, quando os chineses, que já têm mais dessa fechadura, começaram a se infectar e também usavam esses medicamentos para pressão, eles tinham muitas e muitas fechaduras para terem infecções pulmonares muito graves. Se acredita que isso pode ter sido um fator que explicaria por que muitas das mortes foram idosos, com pressão alta, diabetes, etc.
Uhum. Doutor, uma última orientação sua aí para os nossos prezados ouvintes em relação a como lidar com a Covid-19 e com o coronavírus.
Bem, a gente precisa reduzir as socializações, isso é importante. Eu, pessoalmente, não estou a favor do lockdown, do fechamento total agora no Rio Grande do Sul. São Paulo, Rio de Janeiro estão numa situação epidêmica diferente, mas a gente tem que colocar a mão na consciência e ver quais daquelas atividades são realmente importantes. Além disso, evitar também corridas desesperadas por álcool gel, compre o que vai consumir, lembre que água e sabão funcionam muito bem, o vírus tem um envelope de gordura que é dissolvido pelo sabão, se sai a gordura da nossa roupa com sabão, também sai o vírus, então lavagem da roupa normal, e etiqueta da tosse, cobrir o espirro, a tosse, não com a mão que vai ficar tocando nos objetos. Além disso, esse vírus sobrevive no ambiente por um período prolongado de até 9 dias. Então, usar o saliente favorito, preferido, o vírus é bem frágil, para limpar adequadamente os ambientes.
Uhum, muito bem. Excelentes sugestões do doutor, orientações do doutor Ricardo Ariel Zimmermann, infectologista. Mais alguma questão, César?
Não, para mim, fantástico, fantástico.
Maravilha. Doutor Ricardo, obrigado por conversar conosco. Valiosíssimas as suas orientações. Muito obrigado, até uma próxima.
Obrigado, Diego. Obrigado, César. Obrigado, ouvinte. Uma boa saúde para todos nós.
É isso aí.
Valeu. Muito obrigado. Tá aí. Olha, foi muito boa essa meia hora, quase meia hora de conversa aí com o doutor Ricardo Ariel Zimmermann. Acho que a gente pode, inclusive, conversar mais adiante novamente com ele, não é, César?
É verdade. E até uma palavra que de algum otimismo nesse momento, né?
E é, isso, porque vai vezes, passar, né? O que a gente sabe é que isto vai passar, vai ser um período e vai passar.
É, né? E eu acho que é importante essa avaliação também, porque a gente está vendo muito caos aqui, Diego, para te colocar mais ou menos como está Porto Alegre nesse momento. Em razão de todo esse isolamento que foi proposto por todas as entidades, sobretudo uma indicação da Organização Mundial da Saúde, Porto Alegre simplesmente parou hoje, né, Diego? Parou.
É. Agora, tu vê que o doutor Ricardo deixou claro aí que no caso de Porto Alegre, ele não seria favorável a um lockdown agora.
Exatamente.
Tu visse isso, né,
César? Exatamente, é. O que causa então, também para nós, porque a gente está vendo muito das entidades, a prefeitura, por exemplo, que fecha, e essa coletiva agora vai determinar, vai falar sobre essa medida que eles tomaram, que fecha tudo, tipo, fecha tudo. Porto Alegre agora para.
Isso neste momento é uma medida controvertida, sem dúvida. Tu imagina, sem dúvida. Os shoppings, as lojas têm que fechar, os restaurantes, bares e tal. Não, restaurantes das praças de alimentação ficam abertos, né?
Algumas escolas, Diego, algumas escolas em Porto Alegre já fecharam até o dia 13 de abril.
É, não, e o decreto do prefeito fecha todas, né?
Exato.
Fecha
não,
todas.
Não, sim, mas eu digo até 13 de abril. Nós teremos 30 dias, praticamente, pouco menos de 30 dias, para começar a conversa com essa sensação de que nada vai funcionar.
Claro. Bom, são 11 horas 5 minutos. Lembrando os nossos patrocinadores, Zafari e Bourbon, economizar é comprar bem. Claro, qual é o seu próximo novo? Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. E Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Lembrando que o nosso querido produtor José Carlos Roque está em casa desde ontem com sintomas de gripe. Não deve ser coronavírus, né? Deve ser uma gripe comum, não se sabe, mas enfim, por razões óbvias, ele está em casa, está descansando. Melhoras para o nosso José Carlos Roque. E a Cindy Vitale, nossa querida colega, está na produção aí, nos auxiliando na manhã desta quarta-feira. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com 90 minutos.
Apito final, o futebol em debate com a turma do esporte. De segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test, para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Economizar é comprar bem. Mas quer saber um outro jeito de economizar? Começar o dia bem. Um café da manhã bem equilibrado, com proteínas, frutas e cereais, faz seu dia render muito mais. Faz bem à saúde, melhora o astral e você economiza em acomodação. Inspire-se com a variedade e a qualidade do Zafari e do Bourbon e programe um café da manhã especial. Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem.
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Atenção, você que se desloca pela Carlos von Coseritz, porque tem bloqueio total da via em função de queda de uma árvore de grande porte. Eles estão aguardando para que seja retirada. Essa via, ela fica entre a Rua Corcovado e a Avenida Plínio Brasil Milano, então a Carlos von Coseritz. Além disso, tem ocorrência agora em atendimento, uma colisão, na verdade, na Protásio Alves, para você que se desloca pelo bairro Bom Jesus. Fica nas imediações da Avenida Saturnino de Brito, no sentido ao centro, mas como o fluxo é bastante baixo, não chega a gerar retenção. Içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba, previsto para acontecer às 11 horas, foi cancelado. Semana do Consumidor prorrogada Fast Shop. Cafeteira Nespresso, combo Essência Mini. Várias opções de receitas por R$ 338 à vista. Disponível no app, site ou loja Fast Shop. Com as informações do trânsito, Manuela Santinel.
O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Saúde, educação, esporte, lazer, cultura, turismo e muito mais. Um universo de vantagens para os trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo. Além da comunidade em geral, faça o seu cadastro gratuitamente e aproveite estes diversos serviços. Saiba mais em uma unidade de sua região ou acesse sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado.
Na Sanar Farmácias, quanto mais você compra, mais você ganha. Isso mesmo. Cadastre-se hoje mesmo no programa de vantagens Sanar Fidelize e obtenha preços e condições especiais em cosméticos e perfumaria e até 70% de desconto em toda a linha de medicamentos. Vá até a Sanar mais próxima de você e garanta ofertas exclusivas. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
O Sindi Lojas Porto Alegre trabalha para representar, fortalecer e transformar o comércio, ajudando cerca de 18 mil lojistas a vencer novos desafios dia após dia. Buscar o crescimento, a inovação e a transformação do varejo é o que nos inspira. Estamos sempre abertos para ideias que fortaleçam o setor. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
Pioneirismo e inovação. Microfone sempre aberto para sua participação. Rádio Bandeirantes.
90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Estamos de volta com o 90 Minutos para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? E Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. Aqui em Orlando, 22 graus.
Porto Alegre, 23 graus. Agora deu uma parada na chuva, Diego. Parece até vejo um... um céuzinho assim aparecendo o azul. Talvez abra o tempo aqui. Diego, estava pegando aqui algumas informações, porque o mundo segue, né? A economia segue.
Claro.
Nós temos a Bolsa de Valores abriu, nesse momento, 7 pontos negativo, né? 7% negativo, dólar em alta, operando a 5, eu acho que passou de vez dos 5, né, Diego? Ontem já passou e hoje, aparentemente, vai já consolidar acima de R$5 o dólar, né? Outra notícia da hora também, nós já falamos sobre isso, é o general Heleno, né, testando positivo com o coronavírus, o que isso mostra que claramente aquele, o impacto ali através do, eu não me lembro o nome do primeiro secretário do Bolsonaro que enfrentou o coronavírus, muitos foram impactados.
O, né? Fábio Weingarten, né?
Ele mesmo.
É o da SECOM.
Muitos foram impactados e agora chega no general Heleno, que está no grupo de risco, né? O general Heleno não é nenhuma criança.
É.
E vai ter que tomar todos os cuidados.
Ele é grupo de risco, tem que ficar isolado, tem que se resguardar.
Tem que ter muito respeito com esse episódio, com essa doença. Não se pode ser populista nessa hora. É preciso ter total tranquilidade aí, pegando, passando por todo mundo aqui em Porto Alegre, por exemplo. Dirigentes do Grêmio e do Inter, a gente falava sobre o presidente Medeiros, que está também, parece que não testou positivo, mas tinha essa dúvida. Dirigentes do Grêmio na mesma situação, em razão deles terem se encontrado num evento antes do Grenal, o Jantar das Américas, como foi chamado, e dirigentes do Grêmio e do Inter também ficaram aí resguardados, esperando algum posicionamento com relação ao coronavírus.
Mais duas informações, olha aqui, ó. O presidente do Santander, em Portugal, Antônio Vieira Monteiro, morreu nesta quarta-feira. Ele estava em quarentena e faleceu no Hospital Curri Cabral, em Lisboa, depois de ser infectado com a Covid-19. Segundo o Jornal Econômico de Portugal, Vieira Monteiro esteve de quarentena no início de março após uma viagem à Itália. E logo foi para a unidade de tratamento intensivo na última semana. Ele tinha 73 anos e morreu, portanto, presidente do Santander de Portugal, por causa do coronavírus. Outra informação, aí uma informação local aí da nossa aldeia, o empresário Nelson Sirotsky, conselheiro da RBS, herdeiro do grupo RBS, é um dos pacientes em tratamento por coronavírus na capital. O Nelson Sirotsky voltou recentemente dos Estados Unidos e está em isolamento no Hospital Moinhos de Vento. Exatamente. A amigos, ele comentou por telefone que segue à risca as orientações da Vigilância Sanitária da Secretaria Estadual da Saúde e que em alguns dias espera retornar às atividades pessoais e profissionais. Tá.
São duas informações relevantes. Diego, lembrando que nós estamos aqui apenas aguardando o início da coletiva do prefeito Nelson Marquezan, porque a gente está, agora a Cindy indica aqui, que em 10 minutos vai começar a coletiva do prefeito de Porto Alegre.
Está conosco na linha já, por telefone, a doutora Daniela Rosa, que é médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento. Doutora Daniela, bom dia.
Bom dia, Diego. Bom dia, ouvintes.
Bom dia.
O César está conosco também no estúdio.
Tudo bom, César?
Bom dia, tudo bem.
Doutora Daniela, a gente sabe, né, por tudo que já foi dito, inclusive por especialistas, né, por médicos como a senhora, que as pessoas imunodeprimidas, elas estão no grupo de risco, né, do coronavírus. Pessoas que fazem quimioterapia, naturalmente, têm a sua imunidade afetada. Conte para nós de que maneira os pacientes que estão fazendo tratamento de câncer, são afetados pela doença e como eles podem também se prevenir.
Com certeza, Diego, isso é um assunto muito importante e a gente precisa esclarecer para a população. Nos estudos publicados até o momento, de todos os pacientes com infecção COVID-19, o percentual de pacientes com câncer é baixo, em torno de 1% de todos os infectados são pacientes com câncer. Quando a gente analisa esses pacientes, a gente vê que eles têm risco de ter infecção mais grave, de ter, tem mais chance de ir para unidades de tratamento intensivo e mais risco de morte pela infecção. Mas quem são esses pacientes que têm mais risco? Como são muito poucos avaliados até o momento no mundo, são os pacientes que vinham fazendo quimioterapia e os que internaram nas unidades de tratamento intensivo tinham feito quimioterapia ou cirurgia dentro do último mês a partir da infecção, a partir do diagnóstico, da positividade do teste. Então, são esses os pacientes que têm mais risco e que têm que fazer essas medidas de confinamento, lavar as mãos, usar álcool gel. Muito importante é que não são todos os pacientes que tiveram câncer que têm risco aumentado, e isso a gente tem que deixar bem claro. Pacientes que estão em acompanhamento, por exemplo, eles costumam ter o risco da população em geral. Se eles têm outros problemas de saúde, por exemplo, problema do coração, diabetes, como o Dr. Ricardo Zimmermann discutiu anteriormente, eles têm os riscos inerentes a essa população e não ao fato de terem tido câncer, né?
Mas essa é uma informação muito importante, doutora Daniela, porque quem teve ou já passou por algum momento, eu vi muitas informações dizendo o seguinte: esse tem que ter mais cuidado do que os outros, então não há necessidade disso.
Não há necessidade. Claro que a gente analisa caso a caso e, às vezes, os pacientes que tiveram câncer têm esses outros fatores de risco que tem que se cuidar um pouco mais mesmo, sim, inclusive a idade.
Claro,
né?
Claro.
Mas só o fato de ter tido câncer e já estar sem doença, sem tratamento oncológico e em acompanhamento, que é algo que a maioria dos pacientes vai ficar seguindo ao longo de alguns anos, pelo menos, não aumenta o risco deles de ser infectado e de terem as formas graves da infecção. Então, isso é bem importante. A gente recebe muitas mensagens dos pacientes que estão muito ansiosos com o que está acontecendo. E então,
agora, isso vale para aqueles que estão em processo de quimioterapia, que estão fazendo o tratamento?
Não, os que estão fazendo tratamento são os pacientes que a gente tem que ter mais cuidado, sim. Quais são as medidas que a gente recomenda baseado nos estudos e no que tem acontecido em todos os países do mundo e nas cidades aqui no Brasil? É tentar reduzir a ida de pacientes que não estão em tratamento nos hospitais. Então, por exemplo, o paciente tem uma consulta de acompanhamento que costuma fazer a cada 6 meses, eventualmente fala com a sua equipe médica, se não tiver nenhuma coisa diferente, nenhum sintoma novo, é recomendável adiar a consulta para quando a situação estiver mais calma, o cenário for diferente. Pacientes sem tratamento, a gente recomenda que tenham, sim, maior cuidado, principalmente a questão de contato com pessoas infectadas ou que tenham sintomas de gripe, que a gente não vai ter como testar todo mundo, como o Dr. Ricardo falou com bastante propriedade, e que evitem, então, essa exposição, que não interrompam o seu tratamento oncológico, isso é muito importante, porque não, o Ricardo também falou muito bem que não adianta a gente cuidar a infecção pelo coronavírus e deixar as pessoas complicarem as outras doenças, né? Também tem risco.
Claro.
Então, a gente recomenda que não faça o seu tratamento.
E por que, doutora Daniela, que quem está fazendo o tratamento quimioterápico acaba tendo uma posição de maior fragilidade frente ao vírus?
Porque, normalmente, a maioria das quimioterapias causam uma diminuição das células do sistema imune e tu fica com menos recursos para combater infecções. Então, a pessoa se torna mais vulnerável à infecção de uma forma geral, não é só pelo coronavírus atual, é qualquer infecção. Então, como essa infecção do Covid-19, essa doença, ela é muito contagiosa, são pessoas que ficam mais vulneráveis.
César.
Dentro disso, algumas perguntas aqui pela interatividade, Diego. Exatamente nessa linha, doutora, como foi importante essa sua resposta, dizendo pessoas que têm câncer ou que tiveram câncer, que estão nesses 5 anos aí de análise, de tentando conter algum novo problema, dizendo o seguinte: eu preciso ir rápido para lá para ver o que está acontecendo comigo. Um até coloca aqui, o Roberto, diz o seguinte: eu estou gripado, mas acho que não é nada. Eu preciso correr para o meu médico ou não? Ele não tem me respondido. Coloca aqui o Roberto. É mais ou menos nessa linha da sua resposta, não é?
Com certeza, a gente tem que lembrar que a gente vai continuar tendo as infecções por outros tipos de vírus, que são os vírus sazonais, que acontecem no nosso meio, acontecem de tempos em tempos,
sim.
Principalmente entrando no inverno, vai acontecer essas infecções também. Então, não é qualquer sintoma que vai fazer com que a pessoa deva ir procurar atendimento, muito menos numa emergência, porque é onde a gente não quer que as pessoas fiquem se aglomerando.
Sim.
O que tem recomendado, infelizmente a gente não pode testar todo mundo, o Dr. Ricardo deixou isso muito claro na entrevista anterior, seria o ideal, mas não existe esse recurso atualmente. Então está se priorizando testar casos graves que tenham necessidade de cuidados hospitalares. Dentro dos hospitais, em Porto Alegre, pelo menos, existe uma recomendação de restringir as consultas de pessoas que estão em acompanhamento, sem necessidade de fazer quimioterapia, de fazer cirurgia. Importantíssimo, pacientes com câncer diagnosticados recentemente ou em tratamento, eles precisam continuar indo para o hospital e eles devem ir, porque dentro dos hospitais existe todo um recurso para proteger esse paciente também. Então, eles estão sendo, por exemplo, vou dar um exemplo do que nós estamos fazendo aqui no Hospital Moinhos de Vento. A gente está pedindo para restringir acompanhantes, então não está sendo permitido entrar mais do que um acompanhante. Existe uma tendência que a gente restrinja isso, inclusive, para entrar só o paciente em tratamento, claro, salvo algumas exceções que precisam ter acompanhante. A gente pede para que toda a equipe mantenha uma distância segura, a não ser os que tenham que examinar os pacientes. E muito importante que eu queria falar para vocês aqui, que é algo que está sendo mal entendido, uso de máscara e luvas, tá? Não
Sim.
se recomenda. Está errado usar máscara e luva na população em geral. Ninguém vai prevenir infecção fazendo isso, e ao contrário, pode aumentar. Porque a pessoa que usa máscara e não sabe descartar a máscara pode infectar na hora de tirar a máscara e jogar no lixo. Quem tem que usar máscara são os profissionais de saúde que lidam com os pacientes doentes, os que fazem procedimentos invasivos e têm risco de receber essas gotículas contaminadas, e as pessoas que estão com sintomas e que por algum motivo têm que não contaminar as outras pessoas. Fora
Doutora,
essas situações, não se deve usar máscara pela rua.
Doutora, como é que está seu tempo aí? A senhora pode ficar conosco até meio-dia? É possível?
Posso, sim, é possível.
Tá, porque começou, então vou lhe pedir essa gentileza, começou nesse instante a entrevista coletiva do prefeito Nelson Marquezan Júnior. Vamos ouvir.
Hoje ainda, com algumas reuniões com alguns setores, nós fizemos muitas reuniões com muitos setores, segunda e terça. Na verdade, nós publicamos o primeiro decreto na segunda. Hoje é quarta-feira, a sensação que nós temos aqui na prefeitura que hoje faz 15 dias de que nós publicamos o mesmo decreto, pelo volume de conversas, volume de informações, volume de debates, volume de dúvidas, certezas que nós tivemos durante esse período. Hoje a gente deve encerrar uma parte dessas reuniões com as estruturas econômicas, sociais, que tiveram algum impacto e que tem alguma responsabilidade maior em relação a esse momento. E eu agradeço a todos os líderes que estiveram aqui também presentes para participar dessas reuniões e desses debates. Nós temos aqui, e a equipe de comunicação está mandando para os senhores aqui, a sequência de decisões que começaram segunda-feira com a suspensão das atividades nas escolas fundamentais, no ensino médio e no ensino fundamental. Avançamos com orientações para os servidores, muito especialmente aos acima de 60 anos. Montamos o Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Suspendemos as aulas a partir de segunda-feira que vem na educação infantil. Demos orientações em relação ao transporte público coletivo e ao transporte público e privado, coletivo e individual. Também demos depois mais orientações em relação aos servidores públicos, aos formatos de trabalho e de atendimento aos serviços públicos. decretamos situação de emergência e muitos desses decretos anteriores faziam parte da motivação da decretação de emergência em estados e municípios. Nós resolvemos decretar situação de emergência, orientamos bares, restaurantes, comércio, teatro, suspendemos teatros, museus, academias, eventos, enfim, várias atividades que envolvem aglomeração de pessoas ou locais que exigem para a oferta de serviços um risco maior de contaminação para os usuários. E ontem, após a confirmação de que nós passamos de 8 casos confirmados para 16, nós também determinamos a suspensão da maioria das atividades, o fechamento dos shoppings, na verdade, e a maioria das atividades, com algumas exceções de atividades que, de ontem para hoje, foram mantidas. É importante a gente ressaltar que a estruturação jurídica disso, através de um decreto, ela é consequência dos fatos. A lei, no mundo inteiro, ela está sempre após os fatos, após a vida real. O que nós estamos tentando aqui é acompanhar com a maior velocidade esses fatos negativos que estão acontecendo, não só em Porto Alegre, no Estado, no Brasil, mas no mundo inteiro, para que a gente possa se adiantar a fatos que sejam mais danosos à nossa população. Então, as regulamentações que foram exaradas através de decretos vão sofrer aperfeiçoamentos, vão sofrer melhoramentos, e elas vão se adequando de acordo com as sugestões, com as críticas e com o nosso conhecimento, né, da vida real, né, e também especificamente de questões técnicas de saúde ligados à evolução da contaminação e o conhecimento técnico em relação ao vírus no Brasil e no mundo. Mas uma coisa é importante deixar claro: as restrições vão aumentar. As restrições à mobilidade, ao deslocamento e principalmente ao contato físico, a aglomeração, vão aumentar no sentido de recomendar e, se possível, o mais breve possível, de determinar o isolamento, principalmente daqueles casos que tiverem algum indício, que tiverem alguma possibilidade de estarem contaminados, evidentemente que aqueles que forem positivados, e das pessoas mais vulneráveis, e a gente frisa sempre aos idosos. Então, as orientações e determinações que vão resultar no isolamento das pessoas, na dificuldade do contágio, da transmissão do vírus, elas irão aumentar a cada hora, a cada dia e provavelmente a cada semana. Nós estamos tentando ser mais proativos, mais ativos e mais rápidos do que a disseminação do vírus. É importante também a gente sugerir aos colegas de alguns municípios maiores e de alguns municípios da região metropolitana que tomem algumas medidas complementares ou iguais ou parecidas, adequadas às suas realidades, evidentemente, com relação ao coronavírus. Se Rio de Janeiro e São Paulo foram e são a entrada do vírus de fora do Brasil, Porto Alegre é a maior porta de entrada do vírus no estado do Rio Grande do Sul. E evidentemente que agora esse vírus irá passar de Porto Alegre para outras cidades, né, prioritariamente ou com mais risco, as cidades da região metropolitana, onde as pessoas vão e vêm. As nossas medidas em relação ao transporte coletivo são extensíveis e obrigatórias aos transportes da região metropolitana, intermunicipal da região metropolitana. É importante que ações complementares dos prefeitos, e são mais importantes ainda para os munícipes, dos municípios da região metropolitana, que elas sejam adotadas também. Nós estamos à disposição para sugestões e críticas em relação às nossas e para auxiliar naquilo que for necessário. Eu recebi uma ligação hoje de um diretor de um banco pedindo que nós não tomássemos ações restritivas ao funcionamento dos bancos. E eu devolvi a demanda e pedi que ele faça investimentos imediatos para que ele possa facilitar a utilização e o acesso do sistema financeiro para pessoas à distância, através de aplicativos, através de site, através de e-mail, através de WhatsApp, através de telefone, de todos os formatos de acesso que eles possam buscar através de investimentos para que facilitem os seus clientes não saírem de casa, para que a gente não precise ter mais ações restritivas em outras áreas da economia. Nós também, é importante frisar uma situação específica e que deve ser frisada a cada reunião. Nós não gostaríamos de estar tomando as decisões que estamos tomando, mas elas nos parecem hoje que são necessárias. Todas as decisões são baseadas nas experiências de outros municípios, de outros estados, de outros países, com as evidências científicas que estão à nossa disposição nesse momento. Se em algum momento, e vai acontecer, como ontem aconteceu em relação aos shoppings, de em algum momento a gente ter uma iniciativa, se inclinar a uma decisão e ter que mudar isso algumas horas depois pela evolução das situações fáticas ou por conhecimentos técnicos que não estavam disponíveis e que passaram a estar. Eu reitero que são decisões que estão sendo tomadas de forma muito rápida para tentar acompanhar a evolução da disseminação do vírus no mundo e na cidade, e que nós vamos errar. Mas esses erros são bem intencionados. E a crise econômica vai afetar os mais pobres do mundo inteiro, no Brasil e aqui em Porto Alegre. A gente está fazendo de tudo, mas o foco agora é minimizar as consequências mais radicais em relação à saúde das pessoas. Eu vou passar para o Pablo aqui, para que ele possa especificar tecnicamente a situação dos casos de positivação, e após isso a gente abre aqui para as perguntas dos senhores. Ok, Pablo? Combinado, pessoal? Pablo.
César.
Diego.
Bom sim, dia a todos. César, ó, o prefeito se emocionou prefeito aí no final falado, da fala, hein? Vamos ouvir. Vamos continuar ouvindo.
Muito, né? Nós estamos com a sensação de faz 15 dias que anunciamos aí as primeiras medidas, mas de fato se passaram 2 dias, né? E dentro do esperado a gente tem tido um avanço no número de casos, mas precisamos salientar que temos uma mudança no perfil dos casos, né? Que até então nós só tínhamos casos com histórico de...
Pablo Stirmer, secretário municipal de saúde.
Porto Alegre, né, no último dado liberado pela Vigilância Estadual, nós tínhamos 187 notificados, sendo 105 descartados com resultado negativo, 12 excluídos por não se enquadrarem nos critérios, 54 se mantinham como suspeitos e 16 casos confirmados. Desses 16 casos, 10 com histórico de viagem ao exterior, com nexo causal de contágio no exterior, 3 com contato de um caso confirmado de São Paulo, né, indicando aí uma transmissão entre os estados, e destes 3 com contato confirmado de São Paulo, 1 teve uma transmissão local de uma pessoa então que não viajou, né, não teve contato com alguém de fora e acabou adquirindo a doença. Temos também um caso que com histórico de ida a Bento Gonçalves, a uma convenção em Bento Gonçalves. Ele desenvolveu sintomas durante a convenção, então não é possível afirmar se ele adquiriu antes da convenção ou durante, mas o fato é que ele adquiriu e retornou a Porto Alegre, circulou um pouco ainda antes de ser considerado caso suspeito, e a partir daí a gente tem, né, uma iminência de circulação viral na cidade, uma iminência de transmissão comunitária, e isso nos indica, né, uma necessidade cada vez mais da população aderir às medidas que a gente vem anunciando. A grande medida efetiva para a gente conseguir evitar a transmissão, para a gente mitigar a pandemia, para a gente poder achatar a curva de casos, é o isolamento social. É que as pessoas fiquem em casa, que as pessoas evitem aglomerações, que as pessoas façam os movimentos entre um local e outro dentro do necessário. E aqueles com sintomas respiratórios devam ficar em casa, né? Nós já temos uma orientação para a nossa rede de afastamento de todos os pacientes com febre e sintomas respiratórios. Aqueles contatos de casos confirmados devem ficar em casa. A gente deve evitar ao máximo a circulação de pessoas, especialmente das pessoas doentes. Por isso, nós vamos tomando todas essas medidas que o prefeito já anunciou. E, com isso, a gente pretende evitar aglomerações. Então, é muito importante. A gente sabe que as pessoas precisam se alimentar, que as pessoas precisam, né, adquirir alguns bens, precisam adquirir medicamentos, mas elas não devem transformar esses locais em aglomerações. Nós tivemos reunião com os diversos setores, né, os supermercados deixaram claro que não há desabastecimento. A procura exagerada, além de gerar aglomeração, é que gera um consumo exagerado de um estoque que fica um pouquinho mais difícil de repor. Da mesma forma, com relação a medicamentos, a gente está iniciando a época de campanha de vacinação da gripe influenza, né, que é uma outra infecção viral, que tem um outro perfil de contágio e de apresentação clínica, tem um outro perfil sazonal. A gente não espera ter grandes casos de influenza aí antes de maio, então não há necessidade de sair correndo para fazer a vacinação e transformar locais de vacinação, que é para ser uma busca de prevenção, em uma aglomeração e um risco de contágio. Então eu peço muita prudência, muita organização na busca dos serviços, e contamos que os serviços também se organizem, seja com distribuição de senhas, seja com limitação de lotação nas suas salas de espera. Nós estamos adotando medidas semelhantes nas nossas unidades de saúde para quando surgir a campanha. Da mesma forma, pedimos que os lugares como supermercados e outros sujeitos a aglomerações evitem, né, ou façam todas as medidas possíveis para que não se gere uma aglomeração, que é justamente aquilo que a gente quer evitar. Precisamos também reforçar que estamos organizando toda a nossa rede de saúde. Nós não temos nesse momento nenhum caso internado. Tivemos alguns casos que tiveram uma internação breve, mas já foram para casa, estão, né, todos eles estáveis. E nós estamos preparando os serviços de saúde em contato permanente com todos os hospitais, em contato com a Secretaria Estadual de Saúde, que tem sido uma grande parceira, em contato com o Ministério da Saúde, para organizar a rede para o atendimento de um possível aumento de casos que demandem internação hospitalar. Então, progressivamente, nós estamos organizando, os hospitais estão fazendo contato com os pacientes. É muito importante que aqueles que estão precisando apenas de uma renovação de receita, nós já emitimos portaria estendendo a validade das receitas. Aqueles que querem uma consulta de rotina, não é o momento de fazer uma consulta de rotina. Deixamos os locais de atendimento para aqueles que estiverem doentes. E aí, preciso ressaltar que não é apenas, né, a doença respiratória causada pelo coronavírus, mas a nossa preocupação é de organizar o sistema de saúde para responder a todos os problemas de saúde que as pessoas tenham. Então, eu peço que busquem o seu serviço, a sua consulta, quando elas estão com necessidade de atendimento, quando estão compensando alguma doença, quando estão num ajuste de tratamento. Mas aqueles casos de revisão e de rotina, nós estamos organizando a rede para diminuir a circulação de pessoas saudáveis, né, ou sem sintomas dentro dos hospitais, e deixar a rede hospitalar para as pessoas que realmente necessitam. Neste contexto, preciso ressaltar, né, que a rede tem se organizado para atender os casos conforme a sua complexidade, e a gente deve evitar que pacientes com sintomas respiratórios e febre busquem os hospitais. Os locais de atendimento são as unidades de saúde, elas estão organizadas para esse atendimento, elas fazem a primeira avaliação. A ideia é que pacientes com sintomas respiratórios que não tenham sinais de gravidade sejam liberados o quanto antes para casa, para ficar em casa, fazendo sua recuperação em casa. E os demais pacientes têm um fluxo usual para atendimento. Evitando procurar os hospitais, especialmente não procurar hospitais de trauma, que eles devem ser organizados para atender pessoas vítimas de trauma. Nós temos dois hospitais especializados em trauma na cidade, o Hospital Cristo Redentor e Pronto-Socorro, não devem ser utilizados para busca de atendimento com quadro respiratório. Reforço esta orientação. Dentro da nossa organização da rede, nós temos feito um intercâmbio das emergências, um funcionamento de acomodação dos pacientes conforme a sua complexidade dentro dos leitos hospitalares, e também anunciamos que a partir deste momento a emergência da PUC só atenderá casos encaminhados a partir dos serviços da nossa regulação, dos nossos pronto atendimentos ou via SAMU, para que a gente tenha uma capacidade maior de atendimento em todos os locais que são a porta de atendimento. Muito importante, né? Nós estamos em contato permanente com toda a rede hospitalar para ajustar, para aumentar leitos se for necessário. Neste momento, nós estamos, inclusive, com as emergências com uma capacidade, né, com uma lotação menor do que nós vínhamos apresentando nas últimas semanas. Então, nós estamos organizados e capacitados para o atendimento dos casos hospitalares quando forem necessários. Insisto que as pessoas devam evitar procurar os hospitais para atendimento. Muito obrigado.
Muito bem, muito bem. Falou o Pablo Stirmer, que é o secretário municipal da Saúde. A gente acabou estendendo. A senhora está nos ouvindo, está conosco aí, doutora Daniela Rosa?
Estou aqui sim, Diego.
Tá, lhe agradeço muito ter ficado conosco. Eu quero encaminhar o encerramento dessa nossa conversa. O que a senhora achou de todos esses procedimentos? O prefeito foi muito incisivo ao dizer que as restrições vão aumentar, restrições à mobilidade, ao contato físico, que isso vai ser passageiro, mas isso vai, enfim, vai estar ganhando corpo em Porto Alegre. E o secretário deixou claro que estão preparando a rede, mas para as pessoas não procurarem os hospitais, salvo naqueles casos mais complexos, indo na linha do que a senhora e o próprio doutor Ricardo disseram anteriormente.
Diego, eu concordo 100% com esse pronunciamento, eu achei de extremo bom senso. E por que isso? Uhum. É bem polêmica essa questão de restringe totalmente, libera a circulação, né? Se a gente tivesse um cenário ideal, onde todas as pessoas pudessem ser testadas, seria mais fácil, né? Porque aí tu coloca em quarentena quem precisa, quem tem o teste positivo, quem não tem, espera desenvolver sintomas. Essa não é a nossa realidade. O que a gente precisa? Eu ando circulando nos grupos de WhatsApp, e por sinal depois eu quero fazer um comentário sobre grupos de WhatsApp, mas andou circulando um e-mail bem interessante sobre como achatar a curva da infecção. O que significa isso? Não quer dizer que não vá ter muitos casos de infecção, mas se a gente tiver muitos casos ao mesmo tempo, a gente não vai ter como atender todos esses casos que forem graves. Vai faltar leito de UTI, vai faltar aparelhos para respirar, não tem como, que é o que aconteceu na Itália. Se a gente tiver esse mesmo número de casos ao longo de algumas semanas ou meses, a gente não satura os serviços de saúde. A gente consegue atender e provavelmente menos gente vai ter risco de morrer pela infecção. Então, eu concordo plenamente que atualmente, como a gente vê, os casos estão aumentando muito rápido, teve uma morte no Brasil, a gente tem que evitar mais mortes. Então, a gente tem que realmente usar essas medidas de precaução.
Doutora Daniela... Tá? A senhora está no hospital agora?
Eu estou no hospital agora.
É que é uma pergunta, porque uma coisa é o que a gente está dizendo aqui e a outra coisa é a prática. O hospital está diferente hoje?
Totalmente diferente. O que está acontecendo? A gente não tem como não estar no hospital. Nós é que temos que estar nos hospitais, claro, nesse momento.
Claro.
Mas tem várias restrições. Então, por exemplo, primeiras restrições da semana passada. Não se faz mais reunião da equipe da saúde, não tem mais reunião, tá? Então, agora é tudo discutido por teleconferência, videoconferência, telefone, o contato, então, de muitas pessoas juntas, que é muito comum no hospital, a gente tem muitas reuniões multidisciplinares, que são importantes, não tem mais. Reuniões da superintendência, da direção, suspensas também. Então, a gente está migrando para fazer todas as questões educacionais, a partir da semana que vem, através de aplicativos de teleconferência, de vídeo, para poder manter o ritmo das discussões, para não perder completamente esse contato.
E nas portarias?
Nas portarias existe já, então, essa questão do número de acompanhantes, por exemplo.
Sim.
Paciente do centro de oncologia não vai receber nem crachá se vier com mais de um acompanhante. Esse outro acompanhante não vai poder entrar no hospital. Então, a partir de amanhã, talvez até mude e se torne mais restritivo. Isso, cada dia, a gente vem avaliando para tentar diminuir o número de pessoas circulando dentro do hospital sem necessidade. Mas eu quero salientar isso. Os hospitais continuam atendendo os pacientes que precisam por outras doenças também. A gente não pode migrar para um cenário onde a gente vai deixar uma pessoa com infarto morrer porque está atendendo só quem tem gripe. Então, a gente precisa lembrar que esses outros pacientes merecem atenção e precisam vir para o hospital. Por isso, a recomendação de não superlotar emergências sem necessidade. Então, está mudando, sim. Vou dizer que durante o dia mudam as recomendações. Elas se tornam mais restritivas. E acho que isso faz parte para a gente conseguir controlar a infecção no nível adequado para poder atender os pacientes. E só um comentário...
Não, é que essa questão, o secretário Pablo, ele colocou que não estão lotadas as emergências nesse momento. E aquela informação me chamou a atenção, porque eu imaginei que esse pânico também tivesse chegado aos hospitais. Na verdade, quando eu perguntei da portaria para a senhora, eu queria saber se já no hospital já se nota nas emergências, enfim, a procura, porque às vezes as pessoas se sentem seguras só de estar perto de um hospital, né?
Sim, mas existe a triagem das emergências, que é muito importante para minimizar, porque uma coisa é o paciente procurar, outra coisa é ele entrar na emergência. Então, já existe uma triagem nas portarias para poder, então, classificar os pacientes que merecem atendimento, que devem ficar e ser atendidos. Então, por exemplo, pessoas com febre alta, com falta de ar, é óbvio que elas vão ser atendidas na emergência, elas não devem ficar em casa. Mas pessoas com uma coriza, tosse, ela se recomenda que elas entrem em contato com o seu médico e decidam o que fazer da melhor forma possível. Esse é o ideal. Tá? Então, pessoas que estão com problemas mais sérios devem procurar o hospital, mas as que não estão, evitem, porque elas não vão ser testadas. Isso é importante salientar. E por último, Diego, eu sei que a gente está com tempo limitado, mas eu só queria comentar sobre os grupos de WhatsApp. Tem acontecido hoje em dia que eu acho muito pouco produtivo e muito arriscado, inclusive, é uma circulação intensa de material sobre a infecção no mundo, recomendações de instituições, recomendações de locais que a gente nem sabe a fonte, e isso já só gera ansiedade e estresse e muito pouca proposição. Então, eu acho que as pessoas também têm que se educar a buscar a fonte das informações antes de circulá-las para os seus grupos, e ver se elas são verdadeiras, ver se faz sentido para não criar um pânico generalizado e acabar estoque de álcool gel e de insumos alimentares no supermercado. Acho que isso a gente tem que tentar minimizar.
Perfeito, perfeito. Doutora Daniela Rosa, oncologista, mais uma vez, muito obrigado pelos seus esclarecimentos e conversamos mais à frente. Muito obrigado, doutora.
Eu que agradeço, muito obrigada para vocês também.
Um abraço, obrigado.
Valeu, bela entrevista, oncologista do Hospital Moinhos de Vento. Vamos fazer um break e aí voltamos em seguida com o 90 Minutos.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Hoje, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Olá pessoal, aqui quem fala é o Osíris Marins. Vamos falar de saúde bucal com a líder em implantes dentários na América Latina, Oralsim. A gente está recebendo o Dr. Gustavo e tem um sentimento estranho de quem acaba tendo distraído os dentes, não é, Dr. Gustavo?
Olá Osíris, olá amigos da Rede Bandeirantes. Exatamente. Você se sente culpado pela perda dos seus dentes? Quero dizer que nós fomos vítimas de uma odontologia ultrapassada, onde muitas vezes uma simples cárie ou um simples probleminha no dente culminava com a extração desse dente. Então, muitas pessoas hoje sofrem com a ausência dos seus dentes e fica aqui o meu convite para vir até a Oralsim e conferir nossas oportunidades para viabilizar o seu tratamento através dos implantes dentários.
Obrigado, doutor Gustavo. Oralsim, sem culpa, hein, gente? Porto Alegre, Cachoeirinha, 3764343. Guaíba e Novo Hamburgo, 3557535. Líder em implantes dentários na América Latina. Sorrirá,
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
Trânsito flui bem nos acessos a Porto Alegre, sem pontos de retenção pela 116. Entre Novo Hamburgo e Porto Alegre, o trânsito flui livremente. Para você que acessa agora a área mais central de Porto Alegre, também não encontra trânsito pesado. Túnel da Conceição fluindo bem nos dois sentidos. Para nós que somos de Porto Alegre, a Verisure tem a solução em segurança para a sua casa. Instalação rápida e simples, alarme monitorado Verisure. Saiba mais em verisure.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Ângelos, a funerária número 1 na mente e no coração dos gaúchos. Entre as funerárias, na pesquisa Marcas de Quem Decide, a Ângelos desponta em primeiro lugar como a marca mais lembrada e preferida dos gaúchos. O trabalho da Ângelos é lidar com vidas humanas. Cuidamos de pessoas, acolhemos famílias. O maior prêmio, ao saber que estamos cumprindo nossa missão, é perceber a gratidão e deixar as famílias que usam nossos serviços com mais conforto e acolhimento. Ângelos Serviços Funerários, onde o ser humano é o centro de tudo.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
A nova Volkswagen tem o carro ideal para o seu momento de vida. Vá até uma de nossas concessionárias e aproveite as ofertas imperdíveis.
Falou oferta imperdível? Falou Unidos. Anote aí. Novo Polo, o mais seguro da categoria. A partir de apenas R$ 49.990. Para a linha Up na Unidos, tem bônus de R$ 2.000 e taxa zero. Fácil. Em 24 meses. Unidos, a sua casa da Volks, na Ipiranga, pertinho da PUC.
Fazer parte da nova Volkswagen Vale. No trânsito, dê sentido à vida.
Associe-se ao Sindi Lojas Porto Alegre e adquira condições especiais em planos de saúde, planos odontológicos, certificação digital e descontos exclusivos em convênios com instituições de ensino. Ligue agora e converse com nossos consultores. 3025-8300. Sindi Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Drops Jardine, com César Bresolim.
Olá, campeões! Pois a semana marcou a entrega dos primeiros carros elétricos Chevrolet Bolt.
E aqui na Jardine, Marcílio, gerente, qual é a expectativa do mercado para o Bolt?
Realmente o Bolt é para que as pessoas realmente sintam o que é um carro elétrico, 100% elétrico, e realmente ver a questão natureza do carro. Também temos a importância de tu vir aqui na nossa loja e fazer um test drive, é andar nesse carro para tu sentir realmente a presteza de ter um carro 100% elétrico.
De estilo hatch, o Bolt tem um motor elétrico que desenvolve 203 cavalos de potência. Isso permite uma aceleração de 0 a 100 km por hora em pouco mais de 6 segundos. E a autonomia do Bolt é de 416 km com uma carga de bateria. O novo carro já está nas concessionárias com preço na faixa dos R$ 210 mil.
Milka Moda Feminina, um espaço para conhecer de perto, roupa sob medida, atendimento personalizado, peças exclusivas do 36 ao 50 para todas as ocasiões. Novos modelos de casacos e pelerines em pura lã e uma completa linha de acessórios, sapatos, carteiras e finas bijuterias. Milka Moda Feminina, Rua Giordano Bruno 259, bairro Rio Branco, a meia quadra da Avenida Protásio Alves. Estacionamento próprio, fones 3332-1780, 994-003560, de segunda a sexta, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Milka, o melhor da moda para todas as ocasiões.
Assim como o corpo, o planeta é um só. E para preservá-lo, precisamos mudar alguns hábitos. Evite utilizar canudos plásticos, que se tornaram um grande problema para os oceanos. E use os laváveis de alumínio. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
Você quer um trabalho temporário? Venha participar do processo seletivo do IBGE para trabalhar no Censo de 2020. São mais de 200 mil vagas. As inscrições estarão abertas no site do SEBRASP até 24 de março. Aproveite essa oportunidade. Acesse www.sebrasp.org.br ou 0800 061 2020 e saiba mais.
90 minutos. Notícia e opinião.
Rádio Bandeirantes.
Noventa minutos para Zafari e Bourbon. Economizar é comprar bem. Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer. Claro, qual é o seu próximo novo? E Sindi Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. César, aqui em Orlando, 23 graus.
Em Porto Alegre, 23 graus e 8 décimos. Tempo instável, agora não chove, mas com um tipo de chuva. Acho que um dos destaques, Diego, talvez o principal destaque, e é algo que vai nos dominar aí nos próximos dias, é a frase emocionada do prefeito no final da sua coletiva, que diz o seguinte: nós vamos errar, mas tentando acertar. Ele disse emocionado isso. E acho que essa é a ação que deve ter um governante, né? Tentar fazer o melhor. Me parece que essa é a grande mensagem do dia, não te parece, Diego?
Eu acho que sim. Medidas estão sendo tomadas no mundo todo, pode haver alguma controvérsia sobre a extensão dessas medidas. Agora, todo mundo concorda que a situação é grave e coisas precisam ser feitas para que depois não se chore o leite derramado. César, valeu a parceria por hoje.
Como sempre, Diego, um grande prazer trabalhar contigo. 90 minutos amanhã está de volta.
Igualmente. Abraço, senhoras e senhores. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. Tchau.